Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Hoje é sexta-feira 13, viu?
É 13, né? Você teve algum pesadelo? Teve pesadelo?
Ah, você está preparado para ter pesadelo acordado? Eu estou tendo pesadelo acordado. Preciso mais dormir para ter pesadelo.
Aqui, ó. Escuta aqui um negócio que a Carol quer que você escute, então. Já. A Carol já quer. Você quer que ele escute o quê, Carol?
Não, porque mais cedo, ô Neumann, a gente estava aqui falando sobre...
Bom dia, Carolina Ercolim.
Bom dia. A gente estava falando sobre o filme Psicose e também sobre como as pessoas lidam com o dia, né? Com a superstição e tal. E aí o Heisen quis imitar, né, o filme. E fez um negócio bem estranho, mas o que ele queria dizer é isso aqui.
Fiz igualzinho, ó. Aí, ó.
Esse é o chuveiro, né?
Chuveiro. Oi.
Vai pra Brasília, tem uns sons parecidos assim, não?
Lá é muito pior, tem miasmas. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã do Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Heisen Abac, o Hitchcock do rádio.
Vambora. Vamos começar aqui com uma decisão do juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal, lá de Brasília, que absolveu Lula da denúncia de obstrução de justiça, seguindo um parecer do Ministério Público Federal. O PT sempre fala, né, o Neumann, da perseguição ao presidenciável Lula, ameaçado pelas elites. Como é que fica isso agora?
Ontem, quando eu vi essa notícia, encontrei lá no BR-18, né, que eu costumo ler e aconselho a leitura no blog do Estadão, um textinho da Vera Magalhães, em que ela disse que a absolução de Lula pela Justiça Federal em Brasília, no caso em que era acusado de agir para comprar o silêncio de Nestor Cerveira na Lava Jato, enfraquece a tese que o PT insiste em propagar de que o ex-presidente é alvo de uma perseguição implacável por parte do Poder Judiciário. O juiz Ricardo Leite absolveu Lula porque o trabalho da Procuradoria-Geral da República, sob o comando do Rodrigo Janot, velho petista, era absolutamente insuficiente para levar qualquer condenação. Agora, há um trabalho hoje na edição do Estadão e está muito bem exposto no blog do Fausto Macedo, no portal do Estadão também, a respeito do fato de que, olha, a defesa do Lula disse que agora o juiz absolveu, então estava demonstrado que o Lula é inocente. Não é bem assim. Então, nesse trabalho, lá do blog do Fausto, que o Estadão publicou na edição de política, tem mostrando que o Lula foi condenado na Operação Lava Jato, no caso do triplex no Guarujá, e está sendo processado por imóveis em São Paulo, em São Bernardo, pelo próprio juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, da Operação Lava Jato, e também está sendo processo em aberto, na questão do sítio em Atibaia. Além disso, lá em Brasília, também a absolvição não encerrou, não. Ele está sendo processado no caso do esquema de influência do BNDES para favorecer a Odebrecht em contrato em Angola, né? Há ainda dois processos a mais em Brasília. A Operação Zelotes, questão da caça aos suecos, e a medida provisória 627, e a venda de medida provisória para empresas do setor automotivo. Além disso, isso aí são cinco processos, né? Além disso, há três denúncias: o quadrilhão do PT, a nomeação na Casa Civil, o caso famoso Operação Bessias, né? E ainda a questão de corrupção passiva da Odebrecht, que manteria uma conta com 40 milhões de dólares para bancar despesas indicadas por petistas. Quer dizer, nem há perseguição, nem ele é inocente, como pretende sua defesa, Heisen Abac. Mas a absolvição veio exatamente para lembrar esse tipo de coisa, não? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Queria falar contigo sobre Eduardo Cunha, Neumani. Na sua opinião, o ex-presidente da Câmara, ainda no MDB do Rio, tinha motivos para pedir habeas corpus, que acabou, enfim, sendo negado pelo juiz Valisley de Souza Oliveira, ou foi só para não perder o hábito de recorrer?
Não, isso aí, Carolina, foi o chamado efeito Rogério Favreto, né? Que é o seguinte, com a lembrança do Rogério Favreto, os réus da Lava Jato estão descobrindo brechas na justiça para pedir habeas corpus. Essa chuva, essa enxurrada, que eu não sei mais nem quantos vão, de habeas corpus padronizados lá para o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, as defesas dos vários réus, principalmente um réu bastante comprometido aí, que é o Eduardo Cunha, estão tentando navegar nisso aí para obter vantagens semelhantes. Mas nem todo mundo tem um Favreto para chamar de seu. É ou não é? Raíssen Abac, o craque.
É isso aí. E vamos falar agora de um outro assunto, né? Mudar aqui o foco. O que leva o Congresso Nacional a uma corrida desenfreada, uma operação, uma verdadeira operação pé na jaca para arrombar o Tesouro nesses poucos dias que faltam para os parlamentares começarem a gozar essas férias, né? Imerecidas no recesso de...
Merecidas entre aspas.
É, né? O que está acontecendo, hein, Neumann?
Vou pedir licença para citar mais. Eu estou impactado por esse pesadelo, isso é um pesadelo mesmo, né? Que resolvi recorrer aos colegas aí do Estadão. Mas primeiro, tem um texto da Cida Damasco, que foi editora de economia e hoje é colunista do Estadão. Ela disse que o Congresso corre contra o tempo para se livrar de suas obrigações e entrar em férias na semana que vem. E a corrida é duplamente justificada, pois a volta ao trabalho em agosto coincidirá com o acirramento da campanha eleitoral. Nesse período, a campanha ocupa boa parte da agenda e da cabeça dos parlamentares e deixa votações em banho-maria, principalmente quando se trata de projetos que não sejam do gosto do eleitorado. Além disso, o editorial principal do Estadão, 100% aqui, a respeito, tem o título Novos Ataques ao Tesouro. E por falar em ataque, o Fernando Gabeira está lá na Rússia, escreveu de lá um artigo que eu recomendo a leitura, A Copa da Realidade, que o resumo está na linha fina aqui no meio do artigo. Saindo do país, vemos como nos atrasamos e como em alguns pontos estamos retrocedendo. É dramático isso. Agora, o Estadão deu de manchete, inclusive, que o ministro da Fazenda, Eduardo Bádia, disse que o governo disse que para cumprir... que não tem dúvida de que vai conseguir cumprir a meta, mas ele reclamou, ele disse que teme muito o impacto desses projetos, que segundo o Estadão é de mais de 100 bilhões de dólares. Olha, o Congresso derrubou o veto e liberou o reajuste para os servidores, e, além do mais, o relatório final da CPI dos cartões criou uma nova tarifa, o cheque especial virou a opção mais cara de crédito, a maioria desconhece a taxa. É aquela questão das multas perdoadas dos caminhoneiros. Rapaz, é uma verdadeira chuva, né, de porcaria sobre a cabeça do contribuinte que paga as contas, inclusive os salários dos senhores parlamentares. É uma vergonha isso tudo, é uma demonstração de irresponsabilidade, de insanidade mental. É o fim da picada, Carolina. The end of the picade, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Quem você acha que vai tirar vantagem da modificação que está sendo votada lá no Congresso, tornando flexíveis decisões tomadas para evitar influência política nas estatais?
Quando houve o escândalo todo do Petrolão, logo o governo se apressou em fazer uma lei das estatais para tentar vender ao público a ideia de que o poder executivo está interessado em estabelecer uma relação mais ética, menos patrimonialista sobre as estatais. Tudo isso começa a ruir no meio dessa... aquilo que o Reis chama de operação pé na jaca, né, que o Congresso está dando, Tem também modificações muito graves na lei das estatais e que retrocedem, possibilitando a influência política, o loteamento, uma alção nas estatais, que faz com que, é uma das coisas a mais que fazem com que o Gabeira lembre que o Brasil, comparado com o resto do mundo, é um horror. É um filme de horror, mais até do que um pesadelo. Então, agora eles estão recuperando o terreno perdido, porque a eleição está aí, e eles vão querer, senhores deputados e senadores, vão querer tirar o atraso para poder garantir vida boa para eventuais financiadores de suas campanhas, porque eles querem ou se reeleger, ou então eleger algum parente próximo, né? Na cara que renovação do Congresso quase sempre significa renovação física, né? Os filhos, ou então aparentada, né? Ou então os seus cupinchas, não é verdade? Então, é realmente, o caso das estatais, ele aparentemente não tem a mesma significação da questão, por exemplo, do tal do frete mínimo, essa decisão de não permitir que o governo não aumente os funcionários, mas é muito mais grave, porque vai no fundo da questão e mostra que é muito difícil para nós. O pesadelo é a própria eleição, porque, na verdade, nós não teremos condições de mudar muito na Câmara, e o presidente que nós elegermos não terá muito poder, porque vai ter que lidar com essa Câmara. Aí, sem abaque, o craque.
Ô, Neumann, vamos voltar a um assunto que a gente tratou essa semana. Você fez algumas críticas ao acordo de leniência da Odebrecht com a Advocacia Geral da União, com a CGU também, a Controladoria Geral da União. E na época você fez uma ressalva aqui, né? Aplausos ao Tribunal de Contas da União, que estava contestando alguns pontos desse acordo. Você vai manter ou retirar esses aplausos ao TCU?
Eu fui apressadinho, porque na verdade o que houve é que o setor técnico do Tribunal de Contas da União, muito corretamente, contestou esse acordo de leniência firmado pela Controladoria e pela Advocacia Geral da União. Né? Só que, por unanimidade, acho que 5-0, se não me engano, eram os 5 ministros presentes, essas observações do setor técnico foram simplesmente recusadas, e o TCU resolveu apoiar o acordo de leniência. O acordo de leniência é um vexame, o acordo de leniência é aquilo que mostra que o Gabeira tem razão, que o Brasil não tem nada a ver com o resto do mundo. A Petrobras está pagando uma fortuna em dólares por causa dos prejuízos dados pelo roubo que tornou a Odebrecht uma empresa cada vez mais poderosa. E a Odebrecht está pagando aí uma ninharia comparado com o que ela cresceu em termos de caixa, com dinheiro roubado, com dinheiro de propina pagas a políticos e burocratas, e está pagando em 22 anos. Inclusive, é a metade do que foi combinado com a operação, os procuradores e o juiz da Operação Lava Jato lá em Curitiba antes. Esse acordo de leniência é uma vergonha, é uma demonstração de que não se combate, em nome do emprego, em nome da manutenção de uma empresa nacional, que não é orgulho para ninguém, porque participou de corrupção no mundo inteiro, né? Está simplesmente sendo jogado no lixo todo o trabalho da Operação Lava Jato, toda a expectativa da população brasileira em relação ao combate à corrupção. E é mais um vexame, mais uma vergonha para a gente lidar, mais um pesadelo, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, como é que, na situação, né, que passa o Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, que é indicado, inclusive, pelo interventor, general Braga Neto, contratou serviços de informática sem licitação pública e ainda teve, enfim, a audácia de responder à acusação feita pelo Ministério Público, dizendo que o fez porque não havia dinheiro público para fazer a licitação normalmente dentro da lei.
Carolina, eu vi essa notícia ontem no Jornal Nacional e fiquei muito espantado com a defesa do Rivaldo Barbosa. Em primeiro lugar, ele é um delegado e ele sabe mais do que ninguém que é preciso fazer licitação para compra de equipamento. Aí ele argumentou que, diante da crise financeira do Estado e da necessidade da polícia e da segurança em geral para ter um trabalho de informático para informação, ele foi obrigado a fazer compra sem licitação. Aí eu não entendi, viu, Carolina? Gostaria que você, o Raíssa, que são mais inteligentes do que eu, me explicasse. Como é que não tinha dinheiro para fazer licitação e tinha dinheiro para pagar a empresa que foi contratada sem ser licitada? Qual é a diferença? Tem dinheiro carimbado? Que história é essa?
É estranho, né? Porque dinheiro saiu de... Houve dinheiro. De um jeito ou de outro, houve dinheiro.
O dinheiro está sendo, sendo usado. Olha, e isso aí mancha definitivamente uma intervenção que vocês são testemunhas. Eu nunca fui, assim, digamos, um grande defensor. Aí, sem abaque.
Aliás, pegando carona nesse assunto aí, hoje, nessa sexta-feira 13, aí a véspera do quarto mês da execução, após a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, sendo pressionados para aceitar a presença de uma comissão independente da Anistia Internacional, os responsáveis pela intervenção lá no Rio, no militar, na segurança do Rio, nada mais tem a apresentar a não ser o silêncio. Eles estão em silêncio a respeito de uma investigação que está, obviamente, sem rumo.
Pois então, rapaz, que coisa, né? Quatro meses, não se sabe nada, e tudo que o general, que é o manda-chuva lá da intervenção, tem a dizer é o silêncio. Fica calado, fica reprimindo a imprensa, reprimindo, foi lá se queixar que o Júnior estava falando demais. O silêncio é a solução. E a Marielle Franco continua, a execução dela continua impune. Seus assassinos continuam à solta, protegidos pelo silêncio cúmplice dos militares e dos policiais civis e militares. É uma vergonha a mais a se acrescentar ao Brasil, vergonha a ser acrescentada ao Exército Nacional, que ficam em um monte de basbaques. Olha as glórias do Exército, intervenção militar. Militar é isso aí. Cadê o... Se esse general Braga tivesse 1% dessa integridade que esses propagadores aí do Bolsonaro e tal tem, ele já tinha saído publicamente desse seu trabalho vergonhoso na intervenção militar no Rio. Palavra é essa, é uma vergonha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Sabe que hoje é dia do rock, né, o Neumann?
Teve rock?
É, o dia 13 do de rock. Julho é dia mundial do rock.
Hoje é dia mundial do rock, sexta-feira 13?
É, caiu numa sexta-feira 13, mas 13 de julho, normalmente a gente comemora o Dia Mundial do Rock. E aí a gente...
E quem é o maior roqueiro no mundo hoje?
Então,
quem é o roqueiro número um no mundo? Quem é?
John England! John England!
Esse aí que torce...
Esse aí, Inglaterra. Eu também acho.
Não atira pedra nele, hein? Não atira pedra nele.
O que você acha? Você acha que ele realmente é azarão? Ele traz essa... Ele tem todo esse poder aí, arrastado nas últimas três Copas?
Não sou supersticioso, não.
Não?
Não.
Bom, então... Vai.
Fale, hein?
Não, eu ia te perguntar se... Eu ia te perguntar se a Inglaterra caiu nas semifinais por conta da torcida mesmo do Mick Jagger ou da praga de Nelson Rodrigues, né? Na sua coluna no Globo, indignado... Com os erros favoráveis, graças aos quais o país sede ganhou a primeira única Copa dos Inventores do Futebol lá em 66.
É, a pérfida Albion, a Inglaterra. Olha, eu não acredito em superstição, agora eu acredito em Nelson Rodrigues. Eu sou fã de Nelson Rodrigues, quero dizer que uma vantagem que eu tenho, eu não sei se o Almirante Nelson chegou a ver, mas eu via, eu morava no Rio em 69 e via o Nelson Rodrigues numa... Nessas mesas redondas, facite, em que ele representava o Fluminense, né? E ele, o Globo está lembrando no seu portal, né, hoje, que o Nelson Rodrigues rogou uma praga na Inglaterra, dizendo que jamais a Inglaterra seria campeã de novo depois da roubalheira da Copa de 66. No mínimo, é engraçado, né? Agora, o que eu tenho a lamentar na Copa é, menos para você, Carolina, mas para o Raíssa, porque a FIFA proibiu de mostrar mulher bonita na torcida, querendo acabar com o assédio. O assédio é uma coisa horrível, lamentável. Agora, vai ser deixando de mostrar mulher bonita na torcida? É que eles vão acabar com o assédio? Que coisa ridícula. Agora, e como é que vão fazer para lá no jogo, na final, a presidente da Croácia vai estar lá do gabinete. Aí vão fazer o quê? Não vão mostrar? Vão botar só o Macron lá do lado dela? Ah, que vergonha. O Heisen, desculpe, viu? O Almirante, vamos tocar o Pesadelo, que foi pedir a música do Maurício Tapajós e do grande letrista Paulo César Pinheiro, gravada novamente, mais uma música aqui do MPB4. Quem manda os caras serem bons? O Heisen, essa música foi praticamente pedida aí pelo Heisen no começo do programa. Então vamos lá. Pesadelo, por favor, Almirante.
Separa uma ponte, une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta.
É, não é de arrepiar, que medo você tem de nós. Isso mas... vale também para a defesa do Lula. Aliás, essa música foi sugerida por minha amiga Liane Machado Ferreira, viúva de Neil Ferreira, irmã de Alexandre Machado, de Ruth Rocha, que me sugeriu essa beleza de música, essa letra maravilhosa do Paulo César Pinheiro. Vamos contar,
cara? Vamos.
Vamos lá. É três?
É dois?
É um. Em pé, olha eu de novo.
Perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro.